DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nuno de Noronha, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. No Iraque, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse hoje em Bagdad que os extremistas islâmicos continuam a ser uma ameaça existencial para o país. O chefe da diplomacia norte-americana reiterou que Washington continuará a apoiar o Iraque de forma intensa e sustentada. Kerry pediu ao primeiro-ministro Nouri al-Maliki para dar mais espaço político aos adversários, já que o país é governado por muçulmanos xiitas. Também hoje, durante uma ação de transporte de prisioneiros a sul de Bagdad, num ataque ainda não reivindicado, fez pelo menos 69 mortos. Na Guiné-Bissau, o novo presidente José Mário Vaz foi hoje empossado e elegeu o combate à pobreza como uma das prioridades enquanto chefe de Estado. No seu discurso de tomada de posse, José Mário Vaz prometeu, e passo a citar, meter as mãos na lama e pôr a economia guineense a funcionar e a produzir riqueza. O governo moçambicano defendeu hoje que o país enfrentaria um desastre humanitário devido às minas antipessoais se houvesse um desinvestimento no processo de desminagem. De acordo com o responsável pelo programa, Alberto Mavarengue, Maputo deve continuar a recolha de minas antipessoais, mesmo depois de ter declarado cumpridores da Convenção de Ottawa. O terceiro Conselho Nacional da RENAM, o maior partido da oposição em Moçambique, arrancou hoje na Beira, em Sofala, e deverá formalizar a escolha de Afonso de Lacama como candidato às presidenciais. Em declarações aos jornalistas, José Manteiga, porta-voz do Conselho Nacional, considerou histórica a reunião por aclamar o presidente do partido como candidato às presidenciais de 15 de outubro. No Sudão, o Tribunal de Recurso de Khartoum anulou a pena de morte por enforcamento atribuída à médica sudanesa Mariam Ibrahim. A mulher de 27 anos tinha sido condenada por converter-se ao cristianismo. Segundo o advogado de defesa, o tribunal aceitou o recurso e ordenou a libertação imediata da ré. Um tribunal egípcio condenou hoje a 7 e 10 anos de prisão três jornalistas da Al Jazeera, acusados de apoiar o movimento Irmandade Muçulmana do presidente destituído Mohamed Morsi. 11 dos outros acusados foram julgados à revelia e condenados a 10 anos de prisão. A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, já pediu a libertação dos jornalistas e condenou veemente o julgamento. A aviação israelita desencadeou diversos raids aéreos no sul da Síria esta madrugada, matando pelo menos 10 soldados em represália pela morte de um israelita de 13 anos. Entretanto, hoje a ONG Human Rights Watch instou os grupos rebeldes sírios a deixarem de alistar crianças e adolescentes de 14 e 15 anos nos combates e advertiu os países que facultam financiamento de estarem implicados em crimes de guerra. Ainda na Síria, a Organização para a Proibição das Armas Químicas anunciou hoje a saída das últimas armas declaradas pelo regime de Bashar al-Assad à comunidade internacional. Até hoje, a Síria tinha entregue cerca de 92% das 1.300 toneladas de armas químicas. Entretanto, hoje, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia decidiram reforçar as sanções contra o regime, congelando contas bancárias e impedindo a entrada de 12 ministros de Damasco no espaço europeu. Na Ucrânia, um dirigente separatista informou que os rebeldes vão cumprir um cessar-fogo temporário e negociar com o presidente ucraniano para pôr fim aos combates violentos. Oleksandr Borodai, principal líder da autoproclamada República Separatista de Donetsk, informou que o cessar-fogo durará até 27 de junho. Também o presidente pró-ocidental ucraniano, Petro Poroshenko, decretou na sexta-feira um cessar-fogo unilateral de uma semana. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande telefonaram ao presidente russo e pediram para que evite a passagem de homens e armas para a Ucrânia. Na Nigéria, 8 pessoas morreram na explosão de uma viatura armadilhada num parque de estacionamento de uma escola em Kano, no norte do país. O ataque não foi ainda reivindicado. As suspeitas recaem sobre os radicais do Boko Haram. No Mundial de Futebol no Brasil, a Espanha, que já está eliminada, derrotou esta tarde a Austrália por 3-0. Também a Holanda venceu o Chile com 2-0. Hoje ainda é dia para o Brasil receber os Camarões e a Croácia enfrentar o México. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
José Mário Vaz toma posse como presidente da Guiné-Bissau. Plano para erradicar minas terrestres começa a ser definido na capital moçambicana. Secretário de Estado norte-americano faz visita surpresa ao Iraque, onde continua a ofensiva dos extremistas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2014. Vamos meter as mãos na lama para resgatar a nossa economia, relançar o país e erradicar a pobreza com base no trabalho limpo, disse esta segunda-feira o novo presidente da República da Guiné-Bissau. José Mário Vaz tomou posse na presença de 11 presidentes de países amigos da Guiné-Bissau. Jomave promete uma nova Guiné a partir de hoje. Os detalhes com o nosso correspondente em Bissau, Brahim Adaram.
Perante mais de 15 mil guineenses nas bancadas do Estado Nacional 24 de setembro, data da independência do país, José Mário Vaz, de 56 anos, foi investido nesta segunda-feira como novo presidente da República da Guiné-Bissau para um mandato de 5 anos.
Reafirmo que serei o presidente de todos os guineenses e que tudo farei para que os diferentes órgãos de soberania respeitem e façam respeitar o Estado de Direito Democrático e de Justiça Social, baseado no pluralismo político de expressão, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais de todos os cidadãos, independentemente de qualquer circunstância que os diferencie, assegurando igualdade de oportunidade.
No seu primeiro discurso dirigido à nação, o novo chefe de Estado guineense apela à reconciliação de todos, trabalho afincado para erradicar a pobreza, luta sem tréguas contra a desmatação irracional da floresta.
Que chamaria ao meu gabinete todos os dossiers relacionados com o abate das árvores e exploração ilegal dos nossos recursos naturais, a bem da nossa querida Guiné e das gerações vindouras. As promessas são para cumprir.
Jomave, como também é conhecido, promete respeito às leis do país, promovendo uma verdadeira justiça.
Pilar fundamental para a afirmação do Estado de Direito Democrático. Temos que meter as mãos na lama e pôr a economia guineense a funcionar e a produzir riqueza para atacar e resolver os problemas que afetam a nossa sociedade através de uma parceria estratégica entre a Presidência da República e o Governo.
O economista tocou num dos pontos mais sensíveis da vida guineense. Prometeu perdoar todos os que cometeram crimes na sequência de crises políticas e militares desde 1998. Promover postos de trabalho e captar investimento externo é outras das marcas do seu programa eleitoral que agora vai cumprir.
O combate à miséria e à pobreza que assolam a nossa população, na sua esmagadora maioria, é a missão principal a que nos propomos depois de termos percorrido todo o país no quadro da campanha eleitoral para a Presidência da República. A este propósito dominará a nossa magistratura nos próximos 5 anos.
Com a investidura do presidente eleito, abriu-se uma nova expectativa quanto ao futuro do país. É que a fasquia dos guineenses foi colocada alta. Para muitos, é desta que o país vai pegar o rumo certo para o desenvolvimento. Foram cerca de 11 chefes de Estado que assistiram à tomada de posse de Jomave. Destaque para o presidente de Cabo Verde, Gâmbia, Senegal, Guiné-Conakry, Níger, Nigéria, Gana, Togo, entre outros. Portugal fez-se representar por o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete. Ele disse à DW África que Portugal vai facilitar contactos para o país obter outras ajudas substanciais junto da União Europeia.
Nós temos limitações financeiras, mas ajudaremos naquilo que pudermos. Designadamente ajudaremos diretamente, isto é, bilateralmente, e ajudaremos também no sentido de facilitar os contactos com a União Europeia, visto que a União Europeia prevejo que possa dar um apoio substancial à Guiné-Bissau.
Da parte da CPLP, Murarde Murarji, secretário-executivo da comunidade lusófona, que chegou à Guiné-Bissau pela primeira vez, fala de uma nova era para o país.
Que a estabilidade possa ser efetiva, é preciso que muitos obstáculos que ainda vivem a Guiné-Bissau possam ser superados. E para serem superados, é preciso muito trabalho, muita seriedade e muito patriotismo também.
O Parlamento, ditado pelas últimas eleições legislativas de abril, prestou juramento na semana passada. E depois do empossamento do presidente Jomave, o novo chefe de Estado poderá colocar em funções o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e o respectivo governo. Brahim Adaram, Bissau, DW.
E pedimos agora a participação dos ouvintes no nosso programa. Como acabamos de ouvir, José Mário Vaz tomou hoje posse na Guiné-Bissau. Por isso, hoje perguntamos, na sua opinião, quais são os principais desafios do novo presidente guineense? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Com a tomada de posse no passado dia 17 de junho de Cipriano Cassamá como novo presidente do Parlamento Guineense e agora de João Mave como presidente da República e brevemente também de Domingos Pereira como chefe de governo, chega assim ao fim o período em que a Guiné-Bissau foi dirigida por autoridades e figuras nomeadas na sequência do golpe de Estado militar de abril de 2012. Trata-se do início de uma nova etapa para a Guiné-Bissau, encarada com muito otimismo pelo historiador e investigador guineense Julião Soares de Sousa, como afirmou em entrevista conduzida por António Rocha aos microfones da DW África.
Há aqui profundas alterações a acontecer no país e perspectivas com bastante otimismo em relação ao futuro do país. São novos corpos que vão trazer seguramente algumas novidades em termos de exercício da governação e, portanto, isto só posso encará-lo com alguma serenidade e também com algum otimismo.
Não será uma mudança na continuidade?
Eu espero que não seja uma mudança na continuidade, pelo menos o facto de haver novas pessoas a corporizarem toda esta transformação que se esperava há muitos anos, o facto de serem novas pessoas, de perspectiva naturalmente que sejam também novas as políticas, não é isso que todos os guineenses esperam. E portanto não acredito que se venha a manter aqui o status quo que nos trouxe até aqui com situações de graves divergências do ponto de vista interno, graves conflitos, graves cisões internas e portanto espero que com os novos corpos que vão agora entrar em funções, se venha a limar todos esses problemas e que se trabalhe no sentido de juntar o país, de unir o país e de fortalecer o diálogo que é necessário para a construção de uma nova pátria.
Porque a comunidade internacional diz estar cansada de ajudar a Guiné-Bissau. Será uma oportunidade que as novas autoridades não deverão perder?
Não podem desperdiçar essa oportunidade, porque de facto dá a sensação que nós chegamos ao fim da linha, não é? E de facto a comunidade internacional estava cansada já da situação de instabilidade que a Guiné tem vivido ao longo dos anos e portanto o que se espera agora é que de facto haja um grande sentido de responsabilidade, que o guineense tenha essa responsabilidade e tenha consciência que de facto nós tínhamos chegado ao fim da linha e que doravante o que é necessário é que haja mais diálogo interno e que comecemos a dar os primeiros passos internamente no sentido de resolver os problemas mais prementes das nossas populações, que é o que as populações também esperam. Não acredito que se venha a desperdiçar essa oportunidade, que parece-me a mim que será uma das poucas oportunidades que nós temos para, de facto, alterar esse status quo.
Então isso quer dizer que na ordem do dia não vai continuar a estar o perigo de uma instabilidade política no país?
Eu acho que o próprio guineense está cansado dessa instabilidade e, portanto, o que se espera é que doravante haja um grande sentido de responsabilidade no sentido de evitar o regresso a esta instabilidade. É claro que o presidente e os novos órgãos de soberania estão a tomar posse com alguns problemas por resolver. Há problemas gravíssimos que têm que ser ponderados devidamente. É preciso que haja mudanças efetivas nas Forças Armadas, é preciso que haja mudanças também na esfera política e nas políticas. E, portanto, tudo isto são dossiês que vão estar em cima da mesa, mas o mais importante é que haja um grande sentido de responsabilidade e um grande sentido de Estado.
Muitos dizem que para lidar com os vários desafios que deverá existir na Guiné-Bissau, um governo inclusivo. Isso não será um pouco marginalizar a própria oposição?
Quando se fala da inclusão é precisamente no sentido oposto, é alargar o leque das possibilidades que há do diálogo nacional. Eu acho que esse diálogo deve ser da inclusão, não do afastamento dos partidos que ficaram herdados do poder por causa das eleições, mas que haja um diálogo interno com a participação de todos, que no fundo, a única coisa que pode tirar o país da situação em que se encontra nesta altura é que haja um diálogo nacional mais inclusivo com a participação de todos. Certamente é isso que vai acontecer agora com a tomada de posse das novas autoridades e penso que todos têm essa consciência, de facto, para que haja boa governação e que haja estabilidade governativa, é necessário que haja um maior diálogo nacional.
Esse diálogo inclusivo poderá também acabar com as sanções internacionais contra alguns chefes militares ligados ao tráfico da droga, para que realmente a estabilidade regresse ao país?
Eu acho que isso é um dossiê que certamente as novas autoridades vão tentar resolver. Porque, de facto, quando se fala em diálogo nacional, esse diálogo tem que ser um diálogo inclusivo e não que haja perseguições ou ódios. Portanto, a ideia é que haja, de facto, um diálogo efetivo. E quem cometer algum crime, esse crime deve ser julgado pelos nossos tribunais e deve ser condenado. E, portanto, não perseguir as pessoas sem mais, sem menos. Portanto, evitar esses ódios que têm trazido o país a todas estas convulsões que nós assistimos ao longo desses 40 anos.
Ouvimos o historiador e investigador guineense Julião Soares de Sousa numa entrevista à DW África conduzida por António Rocha. E em Moçambique teve hoje início a terceira conferência de revisão da Convenção de Ottawa, tratado para a erradicação de minas terrestres, que vai definir um plano de ação para os próximos anos. A escolha do país deve-se ao facto de, até 31 de dezembro próximo, poder-se estar livre das minas antipessoais que foram semeadas durante a guerra que durou 16 anos, tal como impõe a Convenção de Ottawa, um instrumento que começou a ser implementado em março de 1999, tal como nos relata a partir de Maputo o nosso correspondente Romeu da Silva.
Dos 5 países mais minados no mundo, Moçambique poderá ser o primeiro a livrar-se de minas antipessoais, garante o governo. Faltam apenas clarificar 303 áreas minadas em todo o território nacional, correspondentes a uma extensão de 4 milhões de metros quadrados. A isto equivale dizer que esta área minada corresponde ao tamanho de mais ou menos toda a cidade de Maputo. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Henrique Bans, disse por isso que será possível banir as minas em Moçambique até 31 de dezembro deste ano.
É um compromisso para Moçambique no sentido de concluirmos o mais rápido possível o que nos resta. Os indicadores iniciais mostram que em 2014, em princípio, nós deveremos terminar a desminagem das áreas conhecidas, seja por pesquisa feita por nós próprios, seja com a contribuição de vários parceiros e, particularmente, com a contribuição das populações.
O presidente da República, Armando Guebuza, disse que graças à colaboração dos parceiros de cooperação e principalmente das populações, foi possível acelerar a desminagem em Moçambique.
Gostaríamos de usar desta oportunidade para convidar a comunidade internacional a continuar conosco nesta reta final em que nos encontramos, para que, em conjunto, possamos celebrar um Moçambique livre de minas. O processo de implementação da Convenção de Ottawa tem registrado desenvolvimentos notáveis e encorajadores, encontrando-se presentemente numa fase crucial, sobretudo na perspectiva da sua universalização, desmantelamento dos arsenais e limpeza dos campos minados.
Quando Moçambique aderiu à Convenção de Ottawa, era considerado um dos países mais afetados do mundo e parecia uma ilusão desminar o território nacional em menos de 15 anos.
Neste contexto, estamos empenhados em consolidar a nossa capacidade institucional de gestão das situações residuais das minas e de outros engenhos remanescentes de guerra. Neste quadro, apostamos na descentralização do processo de coordenação da ação contra minas para os níveis locais, bem como na capacitação técnica de quadros nacionais para a execução das tarefas de destruição de outros engenhos explosivos.
A ativista Judy Williams, da Campanha Internacional de Banimento de Minas Terrestres, disse igualmente que Moçambique alcançou progressos inesperáveis em menos de 15 anos. Para ela, é inexplicável que o mundo continue com minas que todos os dias ceifam vidas humanas. Daí que todos são chamados a intervir para erradicar as minas antipessoais. Com muita seriedade, podemos trilhar bons caminhos para pôr o mundo livre das minas e construir futuro melhor para todos. Todos os governos e a sociedade civil devem estar de mãos dadas, criando parcerias para enfrentarmos este problema. Estes pronunciamentos foram feitos nesta segunda-feira, na esteira da terceira conferência de revisão da Convenção do Ottawa, a decorrer na capital moçambicana. O evento acolhe mais de 800 delegados de mais de 150 países, incluindo os mais afetados e signatários do Tratado de Ottawa. Romo da Silva, DW, Maputo.
Aproveito para recordar a pergunta do dia. Na sua opinião, quais são os principais desafios do novo presidente guineense que hoje tomou posse? Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 0049-175-898273 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. A lei em Angola prevê o direito de manifestação, porém esse direito foi violado por agentes da Polícia de Intervenção Rápida e outros agentes à paisana que no fim de semana, na Huila, usaram gás lacrimogéneo e disparos para abortar uma marcha de professores do ensino geral que reivindicam o pagamento dos seus subsídios. A polícia deteve 20 professores. Mais dados com Anselmo Vieira.
O julgamento sumário previsto para esta segunda-feira no Tribunal Provincial da Huila, onde os professores se dirigiram na manhã de hoje a clamarem por justiça, não aconteceu devido à falta de instrução processual, segundo apurou a nossa reportagem no local. Daí que o caso tenha sido remetido ao procurador junto à Direção Provincial de Investigação Criminal da PIC, onde se encontram os detidos. As ruas da cidade de Lubango, capital da província da Huila, que dão lugar tanto ao Tribunal Provincial, bem como à Direção Provincial de Investigação Criminal, ficaram mais de 5 horas interditas. O professor João Francisco, secretário provincial do Sindicato Nacional de Professores, confirma a detenção dos professores.
São 20 professores detidos que, nesse preciso momento, encontram-se ainda na DIPIC.
A situação já provocou a reação das organizações que se debatem com questões de direitos humanos, pois no grupo de professores detidos encontram-se uma professora grávida e uma mãe latente. O presidente da Associação Construindo Comunidades, Jacinto Pio Acusanga, disse à DW África que tal ato é uma autêntica violação dos direitos humanos.
Das 7 senhoras, uma está grávida, outra tem uma criança de 9 meses. E deixar a criança em casa. Eu não sei quem é que aconselha os governantes a proceder desta maneira. O que aconteceu foi exatamente um ato de completa desumanidade. Não tem explicação. É um absurdo em termos de sermos uma república chamada do Estado de Direito.
Também sacerdote da Igreja Católica, Jacinto Pio Acusanga, diz que esta situação é o resultado dos incumprimentos dos acordos assinados com os professores, que penaliza mais de 200 mil crianças em toda a província da Huila. Ele admite que tudo isso é falta de vontade política para solucionar a situação.
Problemas levantados pelos professores no caderno reivindicativo são problemas legais. Não há até agora algum pronunciamento do governo a dizer que, de facto, as reivindicações são ilegais. Só que realmente não há vontade política para se enfrentar e se resolver de uma vez o problema. Depois de terem os responsáveis por outro lado do problema por muito tempo, naturalmente o problema veio dar naquela manifestação de sábado, que foi abruptamente interrompida e com um nível de repressão jamais visto cá na Huila.
A interrupção do protesto dos professores só terminou com a intervenção do advogado David Mendes, garantindo a estes que estava a negociar a soltura dos detidos.
Vamos levar mais uma ou duas horas a concluir o processo e depois vamos ao vosso encontro.
As reivindicações dos professores têm a ver com o não pagamento de horas extraordinárias desde 2001, subsídios de 33% e a falta de atualização de carreira. Em resposta, o governo afirma que concluiu a atualização do plano de carreira, mas a categoria alega que os docentes do ensino geral não foram contemplados. Para minimizar a situação, o governo provincial, liderado pelo professor João Marcelino Chiping, teria orientado os órgãos locais de informação a não abordarem o assunto. Esta já é a terceira tentativa de silenciar a imprensa, de acordo com os pais e encarregados de educação, facto que fere um direito constitucional da população e dos jornalistas. O jornalista Teodoro Albano lamenta o facto da imprensa local ter sido silenciada.
O silenciamento da imprensa pública quando há uma greve no ensino geral. São mais de 1 milhão de crianças sem aulas. Estamos aqui perante um facto social concreto, grave, mas, curiosamente, a imprensa pública pura e simplesmente está num tumular silêncio.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW, segunda-feira.
No noroeste do Iraque, os rebeldes sunitas anunciaram esta segunda-feira a conquista de mais uma cidade estratégica. Trata-se de Tel Afar, cidade de maioria xiita, situada a uma centena de quilómetros da Síria e a menos de 300 quilómetros da capital iraquiana, Bagdad. Nas últimas semanas, o grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante já tinha tomado as cidades mais importantes do norte do país. E este fim de semana passou também a controlar mais 3 zonas da fronteira com a Síria e a vizinha Jordânia. Para o exército iraquiano, é cada vez mais difícil conter o avanço dos jihadistas. Segundo o governo do Iraque, nos últimos dias os combatentes têm levado a cabo execuções sumárias de soldados. Esta manhã, pelo menos 69 prisioneiros morreram no ataque aos veículos em que eram transportados em Hila, a sul de Bagdad. Cadáveres de 30 pessoas executadas pelas forças iraquianas também foram descobertos esta segunda-feira na zona de Al-Qaem, na fronteira entre o Iraque e a Síria. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as vítimas que estavam detidas num quartel foram assassinadas por guardas fronteiriços iraquianos antes de estes se retirarem da cidade tomada pelos jihadistas. Estes episódios coincidem com a chegada a Bagdad para uma visita não anunciada do secretário de Estado norte-americano. John Kerry já pediu aos iraquianos para se unirem contra o terrorismo.
Se quiserem, eles têm a oportunidade de escolher uma liderança que pode representar todo o Iraque. Um governo unido que aproxima as pessoas e se concentre no Estado Islâmico do Iraque e do Levante.
John Kerry iniciou no domingo um périplo pelo Médio Oriente e pela Europa para abordar principalmente a situação iraquiana. O Iraque pediu aos Estados Unidos para lançar ataques aéreos contra os combatentes radicais, mas até ao momento Washington enviou apenas 300 conselheiros militares. Contra uma eventual intervenção dos norte-americanos está o Irão. O país apoia o governo do primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, na luta contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, como lembrou o líder supremo iraniano, Ayatollah Khamenei.
Somos completamente contra a interferência dos Estados Unidos e outros países em assuntos internos do Iraque e não a aprovamos, porque acreditamos que o governo iraquiano e as autoridades religiosas são capazes de pôr fim a esta crise e vão conseguir, se Deus quiser.
Os Estados Unidos exigem a formação de um governo de unidade no Iraque, uma opinião que é partilhada pela União Europeia, como deixou claro o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, antes da reunião que esta segunda-feira juntou os chefes da diplomacia da UE no Luxemburgo.
Naturalmente estamos todos preocupados com o avanço do grupo Estado Islâmico do Iraque e Levante no país e com a progressiva desestabilização. E como já disse muitas vezes na semana passada, o que importa agora é a formação de um governo no Iraque que inclua todas as regiões e religiões para que o grupo não consiga mais apoio entre a população sunita. Esta é uma das principais condições que devem ser estabelecidas o mais rápido possível.
Para Nils Annan, porta-voz do grupo parlamentar do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, para a política externa, só pode haver uma solução para o problema no Iraque.
Precisamos de uma solução política. Precisamos de uma conferência em que as partes em conflito se sentem à mesa para discutir esta solução em conjunto. Não vejo outro caminho.
DW. Espaço do Ouvinte.
E nós hoje perguntamos quais são os principais desafios do novo presidente guineense. Comigo no estúdio continua Nuno de Noronha, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes. Nuno.
Por SMS, o ouvinte Laf Baldi enviou o seguinte: desejo boa sorte a José Mário Vaz como novo presidente empossado. A tarefa não é fácil, mas acredito que vai unir os guineenses para alcançar a paz e a justiça. Laf Baldi enviou-nos ainda outra mensagem, mas desta vez sobre futebol. Escreve: o jogo de ontem de Portugal foi uma frustração. Porque é que Paulo Bento deixou Varela no banco? Aqui uma questão sobre o jogo de ontem de Portugal frente aos Estados Unidos, um jogo que terminou com um empate a duas bolas. Saliu Senha Candé também nos enviou um SMS. Este ouvinte diz-nos: o principal objetivo é combater a pobreza. O nosso presidente fez um brilhantíssimo discurso na sua tomada de posse. O povo espera muito dele para que tenha coragem de fazer cumprir as leis e garantir bom funcionamento das instituições. Simão Manjate, de Maputo, enviou o seguinte: ele deve ser fiel àquilo que prometeu fazer para o povo. Chermo Jomave escreve a seguinte mensagem: tem condições para cumprir as suas promessas, caso tenha um bom conselheiro. No Facebook também recebemos vários comentários. Eduardo Gomes comentou o seguinte: uma reforma profunda na defesa e na construção de um clima de diálogo são os principais desafios. Aldir Lopes, em Bissau, escreve, tem primeiramente que relançar a economia, estabilizar a área social, a educação e a saúde e também uma reforma no aparelho de Estado. Virgílio Rodrigo de Chimoio, em Moçambique, escreve, acho que o novo governo guineense deve-se pautar por uma governação aberta e inclusiva. São estes os comentários, Madalena.
Obrigada, Nuno, e obrigada especial aos ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.